Reportagem Especial.
Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá.
Os boatos e notícias falsas sempre existiram. O que há de novidade é o uso da internet para disseminar essas informações. Assim, em poucos minutos, uma notícia pode correr o mundo, sendo verdadeira ou não. Durante seminário realizado pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, o diretor de TV, Rodrigo Cebrian, que também dirigiu um documentário sobre a influência das fake news nas eleições americanas, afirmou que não se pode culpar a internet pela produção de notícias falsas. Para Cebrian, nós vivemos uma época histórica da democratização da informação e que a possibilidade de qualquer pessoa poder se expressar através da internet tem que ser celebrada, protegida e intensificada. Para ele, o combate às fake news deve ser feito de outra forma.
Nosso foco precisa estar na capacidade de checagem de fatos, tanto pela democratização econômica da mídia, possibilitando o surgimento dos mais diversificados grupos de mídia, com investimentos, profissionais bem pagos, capazes de produzir notícias onde os fatos realmente possam ser checados e investigados, estabelecendo a credibilidade dos veículos, mas com pluralidade de visões, linhas editoriais. Mas nada, absolutamente nada disso, vai fazer qualquer sentido ou faria qualquer sentido sem uma verdadeira reforma educacional.
Ser cético em relação a uma notícia poderia diminuir a disseminação de notícias falsas, como afirma a presidente executiva do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Para ela, isso já ajudaria a reduzir a disseminação de muitas notícias quando não se tem certeza de sua veracidade. Na opinião de Patrícia Blanco, com tantos emissores de notícias, a questão passa também pela educação digital.
Sem a educação digital e midiática, para fazer com que as nossas crianças e adolescentes, e até nós mesmos, passamos a entender melhor a forma como a informação ela chega até nós, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir combater esse universo de notícias fraudulentas e danosas que chegam todos os dias nos nossos timelines.
Domingos Fraga Filho, gerente executivo de opinião do site R7, destacou ainda a dificuldade de se checar se uma notícia é verdadeira ou não. Ele destaca que é mais fácil para alguém repassar uma informação que confirma uma crença do que buscar se ela vem de uma fonte confiável.
Tem uma pesquisa da USP que mostra que 12 milhões de brasileiros, numa pesquisa recente, 12 milhões de brasileiros propagam fake news sabendo que são fake news. A mesma pesquisa da USP diz o seguinte, que se você considerar que cada um pode ter 200 seguidores, isso dá praticamente a população brasileira. Quer dizer, é um absurdo o que nós vivemos e muitas vezes nós sabemos que podemos estar compactuando com algo discutível, mas compartilhamos.
Fraga Filho e outros participantes do seminário defenderam que os cidadãos busquem as informações prioritariamente em sites jornalísticos e não que repassem simplesmente notícias recebidas por aplicativos ou redes sociais.
Bomba pra contar.
Que medidas podem ser tomadas para checar se uma notícia é verdadeira ou falsa? Edgar Matsuki é editor-chefe do site boatos.org, que busca desmentir várias notícias que circulam pelas redes sociais. O site faz uma pesquisa sobre os temas que são mais divulgados ou atendem a pedidos de leitores, que querem checar a veracidade sobre uma notícia. O site desmente, em média, cerca de 75 notícias falsas por mês. Matsuki dá algumas dicas de como usuários podem se proteger das fake news.
Alguns outros fatores no próprio texto das notícias falsas que eu acabo reconhecendo, por exemplo, uma mensagem falsa de WhatsApp normalmente tem um pedido de compartilhamento. Isso ajuda, né, a mensagem se espalhar, porque as pessoas de fato atendem a esse pedido. As notícias falsas também, aí falando de WhatsApp, elas têm normalmente um caráter alarmista. E aí gera até uma urgência para que esse conteúdo seja compartilhado e repassado para outras pessoas.
No entanto, Matsuki alerta para outro tipo de fake news, que mais do que espalhar um boato ou querer causar alarme à população, tem a intenção de manipular usuários, principalmente durante o período eleitoral.
Mas existe uma categoria de notícia falsa que deve aparecer muito na eleição, que é a seguinte. O que, que os blogs de fake news costumam fazer? Eles pegam uma notícia verdadeira, aí que saiu em um grande portal, por exemplo, e só modificam o título de uma forma que deixa favorável à corrente política dele. Ou seja, eles fazem uma modificação que muitas pessoas que só leem o título da matéria acabam compartilhando como se fosse verdade, mas a realidade é uma notícia que, de fato, em algum momento foi verdadeira, mas foi totalmente deturpada e distorcida por causa de um título diferenciado.
Para diferenciar essas sutilezas, Matsuki também acredita que o caminho é a educação dos usuários das redes sociais. Ler com atenção, tomar cuidado, duvidar. Essas são as dicas dos especialistas para quem usa a rede social. Já aos governos, ao judiciário e ao legislativo, cabe equilibrar a liberdade de expressão com a punição de quem extrapola os limites. O caminho é longo, mas tem que ser trilhado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Aquela que você lembrou, confiança que você lembrou.
Reportagem especial.